Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br/refil. Esse programa tem o apoio do podcast Trabalho de Mesa, Teatro, Cinema e Artes Cênicas. Acesse lá dragõesdegaragem.com/trabalho-de-mesa.
Não sou inteligente, mas sei o que é o amor.
Burro é quem faz burrice.
Desculpa eu ter brigado na sua festa de panteras negras.
A vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que você vai achar.
Olha, que é isso aqui?
É isso assim, programa do Refil.
Sim, estamos de volta mais um barquinho do Mandar Vivi até.
É isso aí, porra! De ter filmado essa.
É.
Pois é, um filme que devemos desde o Jurassic Cast. Esse tá devendo.
Esse é. Se tem um filme, porra, que a gente tá devendo, é esse.
É esse.
Esse é mesmo.
É esse.
Estamos aqui para falar hoje sobre um clássico do cinema, já posso falar. É um filme que tem, o quê? 30 anos? Nem isso ainda.
É de 94?
94, não tem nem 30 anos. É. Mas é um clássico do cinema americano. Você pode falar já que é um clássico do cinema americano. Vamos falar de Forrest Gump, o Contador de Histórias. Um filme maravilhoso, nosso querido Robert Zemeckis, com Tom Hanks, música de Alan Silvestre. E podemos encerrar o programa aqui.
Acabou, já
resumi a porra do filme.
Sumiu os créditos, vamos embora. Robert Wise.
Exatamente. Eu sou o Bruno e estou aqui com Leonardo Miotti.
Estamos aí.
Marina Ramos.
E aí, gente?
Baconzitos.
Oi, tudo bem? Como vai?
Era pro Arthur e o Xaxá estarem aqui também, mas ambos tiveram problemas, mas estão aqui no nosso coração. Vamos correr então, né?
Vamos
correr então, porque tem muita coisa pra se falar desse filme. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu só ir ali no Alabama.
Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo.
Ah, você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com. You ain't nothing but a hound dog,
Forrest Gump.
Contador de histórias.
Por que que é o contador de histórias?
Porque é o que ele faz no filme inteiro,
ele,
né?
Ele passa o filme inteiro contando a história, né? A história da vida dele.
Exatamente.
Que é cheio de história pra contar.
Não, e já começa com da onde vem o nome dele, né? Que ele é Forrest Gump, porque o bisavô dele era não sei o que lá, Forrest, que foi o cara que criou um grupo de pessoas que gostavam de botar capuz branco na cabeça e botavam capuz na cabeça do cavalo, e aí saíam por aí andando e tocando fogo em cruzes.
Pessoas.
e negros, e ele contando pra uma negra.
Não, o que eu acho mais sensacional disso é que o Robert Zemeckis, nessa cena, ele usa uma cena do Destino de uma Nação.
Ah, é?
Aquela cena é uma cena daquele filme original que conta a história da Ku Klux Klan.
Esse eu não sabia.
É?
Muito bom.
Ele só troca a cabeça digitalmente pela do Tom Hanks.
Porra, muito foda. Muito bom.
Por falar em trocar a cabeça digitalmente, esse filme inteiro usa CGI pra inserir o Forrest Gump, Tom Hanks, em várias cenas e estender fatos que aconteceram realmente pra colocar ele ali no meio.
Isso.
Então tem muita cena original de entrevista.
De coisa que foi feita, que estava sendo transmitido ao vivo,
exatamente,
televisão, etc.
Presidente, vários presidentes dos Estados Unidos, e ele encontra vários presidentes dos Estados Unidos e faz merda pra cada um. E a Industrial Light & Magic, se não me engano, que fez os efeitos especiais, que ganhou vários prêmios por causa disso. E ali despontou muita manipulação digital de imagem que eles fizeram, mexendo a boca dos presidentes para eles falarem a frase que precisava, pegaram o áudio de uma entrevista e botaram no outro, sem contar colocar ele em lugares que não dava para colocar, né?
É, o que eu acho legal do Forrest Gump é que ele conta a história dos Estados Unidos na época mais interessante, que rolou mais mudanças na sociedade como um todo, não só americana, mas mundialmente falando, que é a partir dos anos 50 até meados dos anos 80. É de uma revolução cultural, musical, comportamental, que é fenomenal, eu acho. Eu fico impressionado tanto de coisa que aconteceu nessa época, o tanto de música que foda que foi lançada nessa época.
Que estão no filme.
E a trilha sonora desse filme, não só a original, soundtrack original do Alan Silvestre, é genial, fantástica, daqui a pouco a gente fala dela, mas a trilha sonora musical de músicas
te coloca naquela década certinho.
Perfeito, cara. É inacreditável. Ali a gente tem Creedence Clearwater Revival, a gente tem Jimi Hendrix, a gente tem Elvis Presley, a gente tem, cara, tem John Lennon no filme e na música. Cara, é fantástica. A trilha desse filme vai ser uma delícia trilhar esse programa.
Vai mesmo.
Contador de histórias, conta a história de um cara que tem um QI abaixo do normal, ele tem seus probleminhas, é um cara meio lento, só que aparentemente ele é a pessoa mais sortuda do mundo, porque todos os acontecimentos importantes ele tava lá, todos os grandes investimentos milionários ele participou, grandes eventos, participou de guerras, e ele conta com a maior naturalidade do mundo, porque pra ele foi só algo que aconteceu. Foi a vida levando ele. Ou talvez o destino. E no final de contas, é uma grande história de amor. Porque ele contando toda a história dele e começando uma nova, procurando o amor da vida dele.
É incrível que a história dele começa quando ele encontra a Jenny. E tudo que aconteceu até ele chegar no ponto onde ele está ali, pá, sentado esperando o ônibus, pra reencontrar a Jenny.
Tudo relacionado a ela.
É em volta dela, tudo. E é lindo.
A vida aconteceu pra ele. Não é ele que é o agente...
Ele não fez nada, ele não se mobilizou, as coisas aconteceram pra ele, naturalmente.
Ele tá surfando a onda, a vida tá acontecendo e ele tá indo, tá sobrevivendo e tá fazendo o que ele acha que é correto e que na maioria das vezes ele é o único cara tomando a decisão certa.
Ele é aquela pena que voa no começo do filme e que voa no final. Ele só tá indo.
Ele tá sendo levado pelo tempo.
Eu acho muito interessante a forma com que o filme utiliza da história do Forrest pra contar os acontecimentos importantes que aconteceram ali naquele período, né? E aí o filme trata de assuntos que são relevantes até hoje. Você tem a questão lá dos negros que não
podiam... O fim da segregação racial.
Aí você tem o assassinato lá dos presidentes.
Do Kennedy, que morreu exatamente por tá acabando com as leis de segregação.
Guerra do Vietnã, você tem...
O movimento hippie.
Toda a questão do movimento hippie, dos Panteras Negras...
Que daquele... é o fim do Guerra do Vietnã, a Guerra do Vietnã e o fim da Guerra do Vietnã.
E você tem o Flower Power lá dos hippies, você tem uso de drogas, você tem uma história do rock and roll, a AIDS. Eu acho isso fantástico, assim, você contar uma história e sem ficar martelando em cima, você simplesmente assim, ó, o cara passou por esse período aqui e nesse período ele acidentalmente se envolveu em todas as questões importantes. Que aconteceram com a história da América do Norte.
E é até engraçado ele falando, aí eu conheci o presidente de novo. De porque novo. Porque se eu quero aí outro presidente. Me chamaram de novo. De novo.
Casa Branca.
Aí, por algum motivo alguém deu um tiro nesse cara. Aí nesse também. Oh, tá, ele também, esse aqui também morreu de tiro. Tipo.
É, pois é, muito escroto todos pensar
eles
nisso, né?
Todos eles. E aí foi muito perto
os
a época.
Os presidentes, a maioria deles
tentaram levar
tiro,
um tiro,
né, cara?
O cara que tava concorrendo à presidência levou um tiro.
Isso.
E tal. Baseado no livro, a forma que o Forrest conta a história, ele é a forma da pessoa que tá lá dentro, mas ele não é um agente da mudança, ele é um observador. Tá acontecendo, ele tá lá no meio, mas tá tudo acontecendo ao redor dele. Por ele ser mais lento, vamos falar burro.
Burro é quem faz burrice.
Raramente ele faz burrice nesse filme.
Ele é limitado intelectualmente, é isso.
É, ele tem um aí nesse ponto a gente pode falar, ele tem um leve retardo mental. O QI dele é abaixo da média. Ele está abaixo da linha de corte
da escola.
Da escola normal. Paralelo que o Zemeckis faz, que o livro faz, eu não li o livro para poder falar isso, mas o paralelo que ele faz, ele vai contando a história do Forrest, depois ele fala a Jenny. E aí quando vai para Jenny, ele mostra o que é uma pessoa comum naquela época.
E não só isso, porque a Jenny não era só comum.
Não é comum, ela porque tem todo o passado dela de
pois
abuso.
É. Isso que eu acho foda no filme.
É, porque que marca a trajetória dela todinha porque ela foi abusada pelo pai quando era pequena.
Exatamente, isso eu acho muito bem feito e delicado do filme. Porque ele te conta sem te contar, porque ele te conta através dos olhos do Forrest, que não entende nada.
Que é inocente.
Ele é inocente, então ele não entende. Então começa o filme contando a história do Forrest, que ele tinha aquele problema na coluna, e aí tem que botar aquelas coisas nas pernas, ele acaba conhecendo a Jenny quando vai pra escola, e aí a Jenny é a única amiga dele, ele passa vários dias com a Jenny, e aí lá pelas tantas ele fala, engraçado que a Jenny tinha muitas vezes, ela não queria ir pra casa.
Ela não gostava de ir pra
ela
casa.
Ela não gostava de ir pra casa, eu ficava comigo e eu ficava com ela.
Ela falava pra eu ficar aqui mais cinco um pouquinho. Eu falava, tudo bem, Jenny. Eu fico um pouquinho
até
mais.
Até aí você não entende muito bem. Aí a próxima cena é mostrando ele chegando na casa dela. E ele fala, a Jenny morava numa casa que era mais velha que o Alabama. O pai dela era uma pessoa muito carinhosa. Toda hora ele tava afagando, passando a mão nela, não sei o quê. Aí
nas
você
irmãs
já fica...
também, não só nela.
Hã?
E nas irmãs também.
E nas irmãs também, pois é. E aí você já fica assim, já, né? Aí nessa cena ele tá chamando a Jenny.
E a Jenny fala, fica quieto, Jenny... papai tá dormindo, vem. Parece... comigo, vamos
exatamente.
Fugir.
E ela tá com o vestido rasgado.
Uhum.
Bem de lado, assim, ó. Tá o vestidinho dela rasgado e ela tá meio descabelada.
É, eu acho que tem algum sangue em algum lugar. Eu não lembro se é na boca dela ou se é no...
Ela
tem
apanhou.
Uma manchinha, assim, de sangue em algum lugar.
Ela tinha sido abusada.
São indicadores.
É foda.
Nada é explícito. São indicadores.
É foda, cara. É
você
foda.
Para pra olhar e fala assim...
Porque o Force, ele não entende ali.
Não.
Ainda mais quando ele é menino, né? E aí eles vão lá pro milharal, aí tem aquela cena que ela pede pra se transformar em pássaros e voar pra longe.
E pra rezar e pra conseguir fazer alguma coisa. Reza pra Deus pra gente se livrar dessa e piriri, piriri, pororó. E no final, a Jenny vai morar com a avó dela.
Mas mesmo assim, o trauma tava aí, né?
Já foi, já era, já aconteceu. Before he can hear people cry. And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend. Agora, falando em casa, interessante falar da casa da mãe do Forrest, que ela não é uma casa qualquer. Aquela casa ali, aquilo ali é a casa grande. Aquilo ali nos Estados Unidos é a casa grande dos plantations que eles chamam, né?
Essa casa foi usada em outro filme, no Patriota. É a casa dele.
Ah!
É a mesma casa.
A gente não pode esquecer nunca de que o filme, a história se passa no Alabama, que é no sul dos Estados Unidos, que era conhecido por ser um estado,
uma
região inteira.
Sim, todo o sul dos Estados Unidos era escravagista.
Escravagista, né? Uhum. E nunca aceitou perder a Guerra da Secessão.
Lógico.
Que foi a guerra que definiu que os escravos não seriam mais escravos, aquela coisa toda.
Porque afinal de contas, como é que eu vou fazer tênis baratinho se não usar
exato.
Trabalho escravo? Quer dizer... É, como é que eu vou plantar comida baratinha se eu não usar trabalho escravo?
E em alguns momentos, inclusive, aparece algumas cenas de escravos, né?
Uhum.
A família da mãe do Bubba.
Do Bubba, perfeito. Mostra a mãe do Bubba cozinhando camarão.
Não só a mãe.
A mãe, a avó, a tataravó, etc. Muito bom, velho.
E aí no final, depois que ele ganha dinheiro pra caralho lá com...
Que ele dá 50% do valor da Bubba Gump pra mãe dele, a bichinha... E a mãe do Bubba nunca mais cozinhou camarão pra ninguém.
Isso, né?
E chega a empregada branca.
Isso, muito bom.
E muito bom também essa cena, que não fez uma repetição da cena anterior. Ele não precisou, porque foi uma cena lá no começo. E não fez um flashback pra explicar a cena. Não precisou.
Porque a montagem é a mesma.
Pois é, a mesma montagem. As pessoas vão entender aquilo ali.
Uhum.
É a coisa que acontece hoje em dia, que até reclamam no filme.
Sim.
Esses dias aí, que explicou demais. Não precisa. Ali a pessoa já sacou.
Já conhece os nossos vídeos no YouTube? Não? O que você está esperando, rapaz? Acessa lá youtube.com/refiltv. Foi vencedor de vários Oscars, entre eles melhor filme, 1995, melhor ator principal pro Tom Hanks, melhor diretor pro Robert Zemeckis, melhor roteiro adaptado, melhor montagem, melhores efeitos visuais, e foi indicado a melhor ator coadjuvante, o Gary Sinise, que é o Lieutenant Dan, melhor fotografia, direção de arte, som, edição de efeitos sonoros, maquiagem e trilha sonora. Foi indicado a 13 e venceu 6 Oscars.
É, ele foi o filme de maior bilheteria dos Estados Unidos nesse ano.
Também foi vencedor de vários Globo de Ouro, 3, para ser mais exato. Melhor filme, melhor ator e melhor direção.
Tirando De Volta para o Futuro, que é o concurso. Esse filme, ele é a dobradinha. Zemeckis, Silvestre de novo. Pode ser considerado a obra-prima dos dois?
Eu ainda falo um outro.
Desse casamento?
Eu ainda falo um outro. Contato. Esses
que é com
dois,
a Jodie Foster também.
Os dois filmes do Zemeckis com o Alan Silvestre, Contato e Forrest Gump. Não tem dúvida.
É, a trilha principal, o tema do Forrest Gump é fantástico.
É, porra, é pra chorar.
Pra mim, naquela época que ele saiu, foi pra provar que nem tudo é Spielberg e Williams. Foi pra mostrar filme de fantasia, feito bem feito, bem orquestrado, bem montado, com roteiro, com história muito boas. Assim, não é só esses dois caras que existem, não.
Eu gosto também da trilha que é que ele sai pra correr.
Putz...
Uma coisa do Zemeckis, um negócio que ele mexe com muita coisa que ele mostra do passado,
uhum.
Ele faz essa montagem toda, que foi nesse filme que ele fez mesmo.
Sim.
Ele já tentou fazer algo assim, só que não tinha recurso na época. Foi com o filme lá dos Beatles.
Sim, aquele, né? Do...
Febre de Juventude.
Febre de Juventude,
que são só as meninas, não aparecem os meninos, Beatles.
Eles não aparecem, mas é como se eles estivessem ali,
uhum.
Né? Eu acho que se tivesse recurso, ele botava a cena das meninas junto com os Beatles.
Bom, vamos falar um pouquinho do elenco. A gente já falou muitas vezes do Tom Hanks.
Uhum.
Não várias preciso vezes, falar mais claro. Dele. Um dos meus atores favoritos.
Não, tem uma coisa que tem que falar dele. Ele foi o cara que ganhou o Oscar seguido, em 93, 94, 94, 95, né?
Pelo Philadelphia e pelo Forrest Gump.
E só quem tinha feito isso foi o Spencer Tracy.
E é engraçado, né, que por mais que ele tenha ganhado o Oscar de melhor ator, o autor do livro não gostou, né, da atuação dele.
Já ouvi dizer que o livro é bem diferente do filme. Então não dá muito pra gente saber, assim, sem ter lido o livro, né? Se você leu o livro, coloque aí nos comentários o que você acha, qual é a diferença e tal. É, além do Tom Hanks, precisamos falar da Sally Field, como a mãe.
Mãe dele.
Tá
mãe
muito Gun, bem nesse
que
filme.
É poucos anos mais velha que ele na vida
acho
real.
Que é tipo 10 anos só.
É.
E tá a maquiagem em cima dela. Tá uma
maquiagem pesada em cima dela.
É, porque... se a maquiagem já funcionou de off-tour, imagina agora, né?
É, e nesse filme ela começa mãe do menininho.
É.
Quando ela começa no filme mesmo, ela tá na idade que ela tinha na época. E aí foram maquiando pra ela ficar velhinha até o fim do filme.
Temos que falar, não podemos deixar de falar, da maravilhosa Robin Wright.
Ai, ô, Brunão!
Tá anotado aqui, nas minhas anotações tá assim, Robin Wright. Ô, Brunão...
Cara, a Robin Wright, eu acho ela uma atriz incrível. Incrível. Ela vai do simples, assim, da doçura simples, até a vilã mais sinistra em, assim, estalar de dedos, cara. Eu fico bobo com ela. E hoje, até hoje, ela coroa, tá lindaça. E nessa época aí, ela tava muito linda também. Mas eu sou apaixonado nela, cara. E no Forrest Gump ela faz a Jenny, né? Que, pô, é a paixão do Forrest aí durante o filme todo e tal. E sofreu pra caramba.
A personagem dela nesse filme é muito bem escrita e ela mostra como que traumas na infância moldam a sua personalidade no futuro, né? Porque todos os namorados, todos os pares que ela tem, pares românticos... são caras abusivos. E todas as vezes que o Forrest encontra com ela e ela tá com o namorado, o cara tá dando um tapa nela.
Uhum.
O cara tá jogando ela pra fora do carro. E tem uma área da psicologia que diz que as pessoas tendem a procurar parceiros que são parecidos com o seu pai, quando é mulher, né? E a sua mãe, quando você é homem. E isso, esse filme trabalha muito em cima disso, né?
E é triste que ela tenha uma dificuldade enorme em ser amada. Ela não consegue entender e ela não se permite a isso. Ela não aceita que isso pode acontecer com ela.
Exatamente.
Tanto que na hora que o Forrest Gump sai do... fala assim, eu não sou inteligente, mas eu sei o que é o amor.
Uhum.
Ela fica com cara de cu na escada.
Fica.
Né? Porque ela fala, porra, o cara me ama mesmo, aí vai e transa com ele.
Cara, é muito bom, porque a atuação do Tom Hanks nessa cena...
Porra,
ele
demais,
mostra que não, ele não tá só falando isso porque ele ama ela e tal, ele tá fazendo um draminha também. O Forrest Gump tá fazendo aquilo lá, tentando fazer um teatrinho.
A gente tem que falar também do Gary Sinise, pô. Gary Sinise que deu uma sumida, mas ele tá em filmes muito bons. Além do Forrest Gump, ele tá naquele...
Ele fez três filmes com o...
Apolo 13.
Apolo
13. Ele está
maravilhoso.
E que A Espera de um Milagre.
Ele tá na Espera de um Milagre, ele tá no Preço do Resgate.
Isso, ele que é o filho da puta lá.
Ele tá no Olhos de Serpente.
Olhos de Serpente eu acho muito bom.
Ele tá na Espera de um Milagre, ele tá no Jogo Duro, Missão Marte. E aí depois ele começou a fazer uns filmes merda e sumiu, cara.
Sumiu, né?
Sumiu. Ele é a voz do narrador do Museu Smithsonian do Capitão América 2, Soldado Invernal.
Caracoles!
Porra, velho. Um cara que é oscarizado, cara.
É.
Sabe? Eu gosto tanto dele no Forrest Gump, cara.
Ele manda
ele
muito bem.
Ele de Tenente Dan é porra. Muito foda, cara.
O que ele consegue transparecer na atuação dele da dor e do ódio de ter sobrevivido ao Vietnã até o momento que ele faz as pazes consigo mesmo, com seus próprios demônios, você vê o cara sofrendo.
Não, e até a parte física mesmo, né? Que ele tem que fingir que não tem uma perna.
Mas
as duas
aí...
pernas, né? Isso é muito foda.
É uma maravilha. Porra. Da Industrial Light and Magic.
Isso eu vi no making-off do filme.
O making-off do filme, eles Eles têm cena que ele tá com um meião verde até os joelhos. E parte do cenário não existia. Era um buraco. Aí ele levanta as pernas como se estivesse passando por cima, mas as pernas estão passando por um buraco. E depois a indústria Electromagic completou a parede, coisa e tal. E botou as bandagens nas pontas do joelho. As bandagens não existem em várias cenas. É
realmente muito bem feito. E é aquele efeito especial que é pra contar a história, né?
É. O melhor efeito especial é aquele que você não sabe que é efeito especial.
Uma curiosidade da Robin Wright, que ela não foi a primeira escolha, não. Teve a Jude Foster, Nicole Kidman e Demi Moore. Só que elas recusaram o papel. Aí chamaram a Robin Wright.
Eu achei que foi acertadíssimo.
Acertar, com certeza.
Eu não consigo enxergar a Jenny nenhuma dessas, né? Aí que você falou. Porque pra mim a Jenny é ela. Assim, ela conseguiu interpretar uma Jenny tão icônica pra mim quanto o próprio Forrest, eu acho.
Eles se completam, porque ele só existe por conta dela e ela conseguiu trazer isso, né?
Ela é uma pessoa complexa, ela é uma pessoa confusa.
Ela é uma personagem completa. Sim. Ela não tá ali só simplesmente pra dar uma resposta a uma fala do cara. Ela tá ali...
Ela tem um passado, ela tem uma história.
Ela é uma forma de mostrar a época, só que diferente. Tipo assim, enquanto o Forrest ele tá só sendo guiado pela história, pelos acontecimentos, ela tá lá e ela faz parte e ela vai atrás de fazer parte da história.
Sim. Pois é.
Então ela é a força de vontade, enquanto ele é a leveza de só deixar.
E ela sofreu as consequências da história.
Exatamente.
Esse aqui é o lance que eu acho forte no personagem dela. Ela vem o problema dela com o pai, e aí o sonho dela era ser uma cantora folk. Pra ser cantora folk... Ela começa a ir pros bares de strip, não sei o quê.
Não, ela posou nua pra Playboy.
Posou nua pra Playboy, exatamente.
Aí com isso ela foi chamada pra um bar de strip pra tocar música. Ela tocava violão pelada, mas tava tocando. E no ponto de vista dela, ela tava ali fazendo uma performance, mas tipo, porra, foda, né? Não precisava estar pelada. Queria que o pessoal estivesse me escutando pela música que eu tô tocando. E no ponto de vista do Forrest, que tá ali, ele tá assim, caracoles, ela conseguiu. Tá todo mundo aqui parado, só escutando ela, porque ele não tem a malícia.
A história continua e ela naturalmente acaba se envolvendo com o movimento hippie, tomando LSD.
Tomando LSD no cubo de açúcar.
Forrest vai pra Guerra do Vietnã, volta e meia ele fala, e aí eu lembrava da Jenny, e aí mostra a cena dela. E aí ela tá sempre envolvida em alguma parada pesada. Ou é uso de drogas, ou ela tá lá no meio do movimento hippie, não sei o quê. Tanto que quando ele volta, ele encontra ela lá em Washington, aí ela tá envolvida com o cara que tá envolvido com os Panteras Negras, sabe?
Exato.
É tipo, é sempre uma parada assim, ela...
Sempre tá no meio da treta.
É, ela não teve descanso. Aí toda vez que mostra ela, ela tá indo embora. Sempre ela tá indo embora de algum lugar porque ela foi abusada. É sempre isso.
Porque deu alguma merda.
E ela teve que fugir, senão ela vai morrer. Tem uma cena que ela tenta o suicídio, e aí é que isso. Ela se toca.
Aquela tenta suicídio já é nos anos...
Já é no final dos anos 70.
Já é no final dos anos 70, já é na época do disco.
Ah, é final dos anos 70 porque mostra... aquilo ali foi depois que ela fugiu. Lá com o Forrest, né? Que se atrasaram tudo. Acho que foi essa parte, não foi?
Na verdade é...
Acho que isso é antes.
Depois que ela tenta o suicídio é que ela vai pra casa dele.
Então.
E mora com ele um tempo.
Pois é,
então.
Aquela casa dele tá em 78, 79, mais ou menos.
É. A música que toca naquela cena é Free Bird.
Gosto muito do Bubba, cara. Eu acho o Bubba foda demais. Um personagem muito legal, porque ele tem algumas das cenas mais engraçadas e uma das cenas mais tristes do filme.
Eu ia anotar o discurso inteiro dele de camarão, pra gente falar cada um pouquinho dos camarões, pra ser abertura, não? Porque você pode comer camarão frito, camarão assado, camarão não sei o quê, camarão...
E ao mesmo tempo que isso é engraçado, é muito triste, porque você vê que a única realidade que ele conhece do mundo é isso.
É.
Porque ele viveu numa família de escravos e tudo que ele sabe é isso. O mundo dele é esse.
E isso ilustra muito bem uma coisa comum na sociedade geral, que é você tá fechado naquela, não é nem na comunidade, mas naquele grupo de pessoas que o universo delas roda ao redor daquela atividade. Para ela sair daquilo ali e ter uma chance diferente daquilo, porque não tem estudo, não tem, só tem aquele básico, não tem nada. A única coisa dela para conseguir sair daquilo ali e ter uma vivência diferente, ou é ir pro exército, ou é realmente imigrar, ir pra outra cidade pra tentar outra coisa.
Já falei com a Marina, arruma essa sua alergia aí, quando a gente for pros Estados Unidos, eu quero ir no
Bubba Gump.
No Bubba Gump.
Eu fui no Bubba Gump, foi, né? Eu fui no Bubba Gump, tem um Bubba Gump lá na Universal de Orlando, e é um restaurante muito legal, na porta tem um banco e os tênis do Forrest, pra você tirar uma foto com os tênis do Forrest, você bota, ele é tipo um tênis de mentira, assim, você bota o seu pé, e aí parece que você tá sentado no banco com os tênis dele.
Nossa, que massa!
É bem legal, e lá dentro tudo é tematizado com aquele símbolo do Bubba Gump, né? Tem um cara vestido de camarão, aí você pode tirar uma foto com ele. É, coisa bem, né?
E fotos do filme,
né? Não, dentro tem foto do filme, um monte de foto do Forrest Gump e tal. Fotos da Jenny, do barco Jenny, sabe? Você tem...
Ah, essa coisa do barco Jenny. O cara comprou um barco. Aí deu furacão.
Não, você, ele comprou o barco, não conseguia pescar nada. Aí o cara falou, ó, dá azar você não ter um nome no barco. Aí ele põe Jenny.
Aí aparece o Lieutenant Dan e depois, logo na sequência, dá o furacão. Aí ele começa a pescar com todo o camarão do mundo.
Dá o furacão porque as outras empresas de camarão se fuderam.
Se fuderam.
Os barcos quebraram, então tinha mais como.
Isso.
Aí ele se deu bem.
E aí ele compra outros 10 Jennys.
É.
Todos os barcos são Jenny.
E ele, assim, ficou milionário. Não precisa nem trabalhar mais.
Daí foda-se.
Não, e quem toma conta do negócio é o
Tenente Dan, claro.
E investe numa coisinha de fruta, né?
Coisinha de fruta.
A tal de Apple.
Mas o Forrest Gump, a história do Forrest Gump começa com a pena, né? A pena voando, isso que eu acho legal, a gente acompanhando a pena, aquela musiquinha bonita. E aí a pena encontra o pé do Forrest, ele pega a pena, bota no livro dele, o livro do Curious George, e guarda a mala.
E a mala tem todos os mementos do que ele passou na vida.
É.
Tem a raquete tudo de ping-pong, tem as bolas de ping-pong, tem o boné do Bubba Gump, tem não sei o quê, tá tudo ali. Quando você olha de relance, quando você vê a primeira vez, você fala, pô, não, ok, né? A bala do cara, ok, tá de viagem. Quando você vê o filme pela segunda vez, terceira, quarta vez, que você olha pra aquilo lá, é o diretor já te falando, isso é verdade.
Uhum.
A prova tá aqui.
E aí ele começa a falar do chocolate, não sei o quê, minha mãe. E aí ele começa a contar a história dele pra aquela senhora, aquela enfermeira.
A primeira pergunta é, esses seus tênis parecem bem confortáveis.
É, ela fala, meus pés doem.
E quando mostra o tênis dele, ele tá com um Nike fudido do caralho. Isso. Por quê? Porque correu 50 milhões de quilômetros com aquela porra daquele tênis, velho.
É, ele correu o país inteiro, vai e volta várias vezes. 3 anos correndo.
Ele até fala, né, minha mãe dizia que você conhece as vivências de uma pessoa, tudo que ela passou pelo tênis dela.
E aí mostra o tênis dele.
E aí mostra o tênis dele, todo ferrado. E já mostra ele, criança, usando aquela bota pra conseguir se locomover.
É, que é a primeira cena que ele põe de que eu tinha sapatos mágicos.
Agora a coluna dele, né?
As pernas eram boas, mas a coluna era...
Torta feita um político.
Torta feita... É. Crooked as a politician.
Exatamente. Realmente, velho.
Só uma curiosidadezinha sobre o livro que ele pega do Jorge Curioso, é porque é muito fofo, porque eu tive os livros do Jorge Curioso. O Jorge Curioso é basicamente a história dele, do Forrest Gump. É um macaquinho que... Ele é só um macaquinho. Tipo, ele não tem inteligência de uma pessoa, mas ele quer aprender de tudo. Tem o Jorge Curioso brincando de ser médico, brincando no zoológico, aprendendo a fazer um monte de coisa diferente, e tudo assim. Ele é um macaquinho. Ele só vai.
Massa
isso
demais,
é muito interessante.
É legal. E aí ele começa a contar a história dele e tal, conta que ele tinha esse problema nas pernas, que ele era meio lento, né? E aí conta o sacrifício que a mãe dele fez pra ele poder ir pra escola normal.
Que era outra situação que eu ia colocar, que é, sua mãe se preocupa muito com a sua educação, hein, filho?
Você tem uma mãe de ouro, hein, meu filho? Aí ele, você não fala nada, não? Que era o barulho que o velho fazia trepando.
O diretor tomou a surra.
Você é cansado. Suando,
cansado pra caralho.
Ali foi uma surra pois de mega maneira. É. Aquela ali valeu por todas as séries, do pré ao... A faculdade. Se bem que a faculdade, quem que se garantiu foi o Forrest.
Foi ele,
foi o Forrest pela correria.
Uhum.
Mas aí tem aquele negócio de conhecer a Jenny, que a gente já falou, da Jenny ser abusada pelo pai, a relação deles dois. E aí ele vai levando a vida quando ele chega no ensino médio. É legal que eles repetem a mesma cena, que eu acho legal. Que quando ele era menino, os moleques começaram a jogar pedra nele, não sei o quê, ele começa a correr, a menina tem a frase clássica do Run, Forrest, Run, né?
E a molecada conseguindo, correndo atrás dele, de bicicleta.
E ele correndo. E aí tem a cena muito foda da...
Do sapato mágico dele quebrando.
Isso, quebrando e abrindo e ele correndo. E aí ele fala assim, e a partir daí, onde quer que eu fosse, eu ia correndo.
Mas eu corria muito. Ele fala.
Essa cena é muito boa porque tem, na hora que ele começa a correr, tem um corte que vai pros moleques e volta. E quando volta, tem uma poeira.
É, ele já
e o Forrest
tá lá na frente.
Tá lá na cara do caralho.
É. O moleque fica puto, joga a bicicleta no chão.
E ele fala, eu corro feito vento.
É verdade.
Você pode não acreditar, mas eu corro feito vento.
É foda, maneiro. E aí depois tem a mesma cena quando ele já tá velho com a Jenny, só que os caras estão de carro.
São os mesmos garotos, né?
São os mesmos garotos de carro.
O mesmo
e aí...
moleque jogando pedra ou lata na cabeça dele.
Cerveja, sei lá, alguma coisa nele. E ele começa a correr e aí nessa hora ele tá correndo do carro e ele entra no campo de...
Futebol
americano da faculdade. E ele passa do cara que ia receber a bola. Aí os técnicos, quem é esse idiota?
Ele passa correndo do lado do cara, o cara arremessa a bola,
isso.
Ele continua correndo, passa pelo cara que tá recebendo a bola e vai embora. E ninguém fica...
Quem é esse cara?
Quem é esse cara? Ah, é o idiota da cidade. Ele é idiota, mas ele é rápido pra caralho.
E aí, obviamente...
Ganhou a bolsa.
Ganhou a bolsa, vai estudar na Universidade do Alabama.
Que é muito comum nos Estados Unidos os atletas ganharem bolsas de estudo.
Sim.
Pra compor...
Se são bons atletas.
Isso, pra compor o quadro de atletas das faculdades. Algumas faculdades no Brasil fazem isso também. Pra ter um quadro de... esporte bom, porque o esporte universitário do Brasil tá crescido bastante nos últimos anos.
A gente tem que lembrar que não existe universidade gratuita nos Estados Unidos. A universidade é paga e é caríssima. Ou você paga integral, ou você paga um pedaço e aí a bolsa, ela vai, dependendo de quão bom aluno você é...
Ela vai te dar uma porcentagem.
Isso, se você for um excelente aluno, pode ser que você consiga uma bolsa integral.
100%,
E se você for jogador de futebol, ou de basquete, ou de do que for...
Normalmente é futebol americano, basquete, e aí tem aqueles esportes que a gente
que
fala
hoje já
que
tem
são
vários
estranhos.
Também, tem futebol,
é o
soccer...
O soccer nem tanto, mas
em
aquele...
lugares tem, cara.
Aquele badminton, tem um...
Atletismo também tem.
Atletismo, aí você tem toda a parte de corredor, ginástica artística...
Isso, enfim, eles investem no esporte pra você poder cursar uma faculdade também e competir pela universidade, né?
Por isso que o Michael Jordan é advogado, o pessoal que, pra não perder... a graduação e ir direto pro profissional. Não, você vai ficar no universitário aqui até você ter a sua graduação, você vai agora pro esporte, e na hora que você apresentar do esporte, você tem uma carreira.
Exato. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to
love one another right now. E ele se forma, e aí tem a cena maravilhosa que é o Run, Forrest, Run.
Isso.
Stop, Forrest.
Stop! Ele que para, fica olhando assim.
Esse bicho é estúpido, mas ele é rápido pra caralho.
E aí ele, no dia da formatura, ele é convocado.
Ele recebe o panfleto do...
Isso.
Você já pensou no seu futuro?
Do Tio Sam, né?
É, você pode ter uma carreira muito boa no exército e tal, não sei o
que. Próxima cena é fantástica, que é ele no exército.
A vida inteira, todo mundo chamando ele de burro, estúpido e tal.
Não, ele entrou no ônibus primeiro.
Sim, que é. Que aí ele conhece o...
Não, ele, não, ele entrando e falando com o motorista. O motorista dá uma esculhebação nele.
É. Dá uma esculhebação. Você está no exército, entra lá e senta, caralho! Anda logo!
Aí repete a mesma cena da infância dele, ninguém quer deixar ele sentar do lado, até que ele encontra o Bubba.
Aí, o Bubba vira o melhor amigo da vida dele.
E aí ele, no alojamento, e aí vem o sargento falar com ele. Cara, essa cena pra mim é fantástica, pra mim é uma das melhores, que o cara fala assim, o que você tem que fazer aqui no exército, Gump? Aí ele, eu tenho que obedecer o que você me pediu pra fazer, senhor. Nossa, você deve ser um gênio, Gump. A sua carreira no exército, você vai ser a porra do general, cara.
Eu começo, seu QI deve ser 160. Não, e depois ele montando a arma, ele monta mó rápido, ele, caramba, você deveria ser general, mas eu não posso tirar você daqui porque eu preciso de você.
Por que você montou tão rápido? Por que você mandou
E a narração que ele faz.
É, ele fala assim, não, eu me dei muito bem no exército, porque é só você seguir as coisas que te pedem pra você fazer.
E ficar paradinho, bem
reto, bem retinho. E responder... Sim, Drill Sergeant!
Bom, eu nasci essa cena, foi uma homenagem ao Nascido para Matar.
Total, né? Total.
É muito
Tem
bom.
Várias homenagens nesse filme.
Não, porra, a cena do helicóptero?
Sim, é o totalmente apocalipse
final. Puta merda, até a música.
E é nessa cena, né, que ele tá montando a arma e tudo mais, que você vê que ele é muito talentoso pra isso, que você percebe que o tipo de inteligência dele é diferente. Ele é muito habilidoso em algumas coisas. Tipo, ele consegue correr muito rápido, ele consegue jogar ping-pong muito bem, ele é focado.
É.
É isso, ele é focado. Ele só
tem que focar numa coisa. Ele é tipo o Arthur, quando não foca, vai pro caralho. Só que o Arthur é mais inteligente que ele, né?
Mas se ele focar, aí já era. Domina.
E atividades repetitivas, né? Você vai fazer aquilo lá 50 vezes. Ele vai lá na primeira vez, na segunda, ele já pegou e vai.
Mas enquanto ele tá lá desmontando o negócio, aí tá lá o Bubba. Porque aí você pode, não sei o quê, do você camarão.
Tem o camarão assado, tem o camarão frito, tem o camarão.
O cara vai lá, você terminou, não sei o quê. Pode montar de novo essa merda. Sim, senhor. Aí começa a montar
e
de novo.
E você tem o camarão frito.
E como eu tava dizendo, você pode assá-lo, você pode cozinhá-lo, você pode não sei o quê. Aí eles limpando o chão com a escovinha, assim. You can ball it, you can bake it, you can... Caraca.
Escova de dente, velho. É? Limpando o chão com a escova de dente, que alguém fez merda. What's going now to stop? Hey, what's that sound? Everybody look what's going now to stop?
Now, what's that sound? Everybody look what's going. Um dia descobre que a Jenny tava não sei aonde lá, porque ele vai ver uma revista da Playboy, descobre que a menina foi expulsa da faculdade.
Porque tirou a foto, que é uma coisa real, que não aconteceu com a Jenny, mas aconteceu com uma menina que tirou a foto com a jaqueta da faculdade, que foi expulsa por uma foto que não aparecia nudez. Ela estava só com a jaqueta, não aparecia seio, não aparecia bunda,
mas o lance
bunda, não
que era
nada.
Uma faculdade só para mulheres, né?
E é aquele negócio, né? É uma faculdade que tem o seu... ranking, seus status e tal, não sei o que, e aí tem que punir ela pra não perder o status.
E aí ele encontra ela lá, nua, lá, tocando violão, aí o cara tenta abusar ela, ele vai lá e desce-lhe a porrada, e ela fica puta com ele, você não pode, você não vai estar sempre pra me defender, que não sei o que. E ele fala, ah, eu tô indo pro Vietnã, e ela fala, olha, aconteceu uma merda, você corre. Não seja corajoso, não seja nada, você só corre.
E nessa cena, ela já contempla o suicídio.
Sim, sim.
Que ela para na ponte e olha pra ele, o que acontece se a gente pular daqui? O que você acha, Forrest?
É.
Ele não seria legal, não.
Ela tem umas tendências meio suicida mesmo.
Sim.
E ele vai pro Vietnã. E aí, pra mim, a parte do Vietnã é uma das mais divertidas, apesar de tudo, mas o que eu acho legal é
a
ele...
A descrição da chuva.
É, da chuva. É muito bom aquela parte da chuva, cara. Não, porque tava um dia todo mundo andando e aí começou a chover e não parou de chover por 4 meses.
Chovia fininho que doía, chovia grossinho, chovia de lado, chovia...
Chovia ácido.
Chovia até de baixo pra cima.
E aí, de repente, doendo do nada, é como se alguém tivesse desligado a torneira.
É.
Parou de chover e aí voa bala. E aí é a hora que ele vira herói.
É, porque ele salva o esquadrão inteiro dele que sobrou, inclusive o Lieutenant Dan, que tava já...
Com as pernas fodidas.
Inclusive o Lieutenant Dan, ele queria ter morrido no Vietnã.
A apresentação dele é maravilhosa.
Porque todos os outros parentes antes dele foram pra guerra, grandes guerras que os americanos participaram e morreram naquelas guerras.
E é sempre o mesmo ator caindo.
Ele morre na Primeira Guerra, morre na Segunda Guerra, morre na Guerra da Sucessão, morre no, na Guerra Civil, morre não sei aonde. E aí ele queria morrer e não, o Forrest não deixou, salvou a vida dele. E aí ele salva, só não consegue salvar o Bubba. E eles tinham prometido de terem um negócio juntos.
Sim, que foi a ideia do Bubba. Eu vou ser o capitão, você vai me ajudar.
Isso.
E a descrição da bala que ele leva na bunda é maravilhosa. E aí, foi de repente, eu senti um negócio que foi como se alguma coisa pulou e mordeu minha bunda.
É muito maneiro.
Mas tem suas vantagens, você ganha sorvete.
Você ganha sorvete, todo sorvete que você puder tomar. There must be some kind of way out of here. Aí fica lá aquele drama depois deles machucados e o Lieutenant Dan sem as pernas, né?
Uhum.
Ele perde as pernas.
Vira jogar ping-pong.
Que viram pra ele e falam assim, olha só, ping-pong qualquer idiota pode jogar. É só você ficar de olho na bola. Aí ele mostra a bola, aí ele foca na bola. E aí, tipo, ele não para, assim, de olhar pra bola. E aí começa, tucu, tucu, e aí ele vai. E aí, presta atenção, todas as cenas depois disso que mostra ele jogando ping-pong, ele não pisca.
Uma curiosidade do negócio do pisca. Todas as fotos que aparece ele...
Ele tá piscando.
Ele tá com o olho fechado. Todas as fotos.
É. Até o material promocional dele de venda do...
Ele tá com os olhos fechados.
Da porra do... Nem eu não podia fazer... Gente, ó, ficou ruim, tira outra. Não.
É porque não dá, porque não sabe como que é o esquema. É, não é digital?
É, pois então... é.
É o que ficou. Então, fotos,
tem alguma com ele, com o olho aberto? Não.
Não tem.
Não, tem uma que tá, tipo, semi-aberto, assim, ó.
É, mas... É, não, não, vamos botar com o olho fechado mesmo, que fica melhor. Ele começa a se apresentar para as tropas como o cara que joga ping-pong feito louco.
Até o dia que ele vai pra China.
Promover a paz mundial.
Isso, jogar ping-pong pro mal.
E fazem até a carinha ali na raquete.
Na raquete, é. Depois ele recebe um monte em casa, não sabe o que faz com aquela merda.
Ele chega também. Lá, a mãe dele já assinou tudo. Ó, não, porque ofereceram 15 mil pra começar e tal, não sei o quê.
Não, é legal que ele pega essa grana e investe no
barco.
Compra
o barco.
É,
o que
o barco.
Sobrou, né?
É.
A cena dele comprando o barco é muito boa. Não, eu vou comprar o barco. O que me sobrou de dinheiro, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tantos centavos. Aí ele tá lá botando as moedinhas na mão do cara, assim. Você é estúpido ou o quê? Tipo, o barco era mais barato do que isso. Mas foda-se, também é a minha grana que eu tenho, vou pagar o barco.
Não, ele fala, porque ele não tinha 15 mil, tinha 14 mil e pouco, porque ele foi cortar o cabelo. Tomou três refrigerantes.
Três refrigerantes.
Levou a mãe pra jantar.
Não, é muito bom.
Mas o barco não custava 14
claro
mil.
Claro que não, porra. Ainda mais
custava,
sei lá,
4 mil.
Não, mas antes disso, rola a parada que ele... Toda vez que ele faz alguma coisa, ele é condecorado e vai conhecer o presidente.
Sim.
Aí ele conhece o Kennedy morre. Ele conhece não sei quem, alguém toma um tiro. Ele conhece não sei o quê, aí
ele
o outro...
conhece o Lyndon Johnson.
Lyndon Johnson, aí o Lyndon Johnson... Quem sabe, você tomou um tiro na bunda, é verdade?
É.
É, foi na bunda.
Eu gostaria de
aí
ver isso. Gostaria
de ver isso, ele vai abaixar as calças.
Olha o Lyndon Johnson, ele... Você vê ali o
cérebro, a
o
engrenagem.
Cérebro funcionando assim. Ok.
Não, e ele ainda vai no programa de TV conhecer o John Lennon.
Essa parte é muito boa.
Maravilhoso.
Ele,
porque...
como é que é na China? Ah, na China as pessoas não vão na igreja.
Aí ele, não tem religião?
Porra, foi muito bem montado. Puta merda.
É. Essa parte é interessante porque teve uma época que o John Lennon, ele participou realmente do programa daquele cara por uma semana. Uma semana ou um mês, foi uma coisa assim. Ele foi todos os dias no programa desse cara. E aí é como se aquela aparição do Forrest fosse uma das... idas do John Lennon ali, ele tava ali naquela semana, entendeu? Acho que era pra lutar contra a Guerra do Vietnã, alguma merda era essa. Inclusive, a gente tem que falar da cena que ele tá em Washington, tirando foto, não sei o que e tal, e aí botam ele na fila dos veteranos.
Na fila dos veteranos,
é muito bom, e aí ele sobe no palco, vai falar, e aí, cara... Você vai falar tudo sobre a porra da guerra do caralho do Vietnã. Aí tudo o cara fala com palavrão do Vietnã e aí todo
toda
mundo...
vez que ele falava a palavra com F, o povo gostava. E eles gritavam.
A fucking Viet, fucking Nam.
Aí ele começa a falar, o cara vai lá e tira os desconecta tudo. Isso. E ele falando, ele consegue juntar tudo de volta, tá, não sei o quê. Funcionou! E isso é tudo que eu tenho a dizer sobre isso. E o outro cara chorando.
Eu não quero mais falar sobre isso.
Porra, cara. E o cara vem dar um abraço nele, sei o quê.
Falou tudo.
Aí ele encontra a Jenny, aí conversam pra caramba com a Jenny. Aí ele conhece que a Jenny tá envolvida lá com um namorado lá que abusa dela e que tá com os Panteras Negras. Ele vai na sede dos Panteras Negras, cara. É muito foda.
E abre a janela pra olhar. Fecha a janela, rapaz. O que tu tá querendo? Tu é um... Que ele tá fardado de soldado lá dentro. Tu é um espião? Não, não, ele é meu amigo, ele é de boa. Não, é porque não pensa desse jeito, não.
E começa todo o discurso, né? A gente não vai suportar que os nossos integrantes aqui, os negros, venham e façam parte dessas guerras brancas. E sei lá o que, ele lá...
Isso aí.
Não, e aí ele vê o menino, o cara lá dando um tapa na Jenny, aí nessa hora ele voa no cara. E ele, eu acho massa que o Forrest, quando ele fica puto, ele fica cego, ele fica o Arthur. Ele uma força, o Arthur.
Espanca. Puf, puf, puf.
Vamos ser sinceros. Força, o Arthur, né? E aí ele espanca o cara. Duf, duf, duf. E ele não para até alguém tirar ele de cima, cara. É, igual o Arthur, velho.
Aí quando ele vê, tá o cara todo mundo lanhado, velho. Todo mundo berrado, assim. Tem a 12, isso. Tem a escopeta, tem não sei o quê. O cara com a pistola apontada pra ele, ele vira... É, desculpa por eu ter brigado na sua festa dos Panteras Negras.
É muito bom. E aí tem a hora que ele vai se despedir da Jenny, né? Que ele passa o resto da noite com ela e tal, conversando. Aí ela vai embora entrar no ônibus pra voltar pra universidade, lá pra Berkeley. E aí ele vai se despedir. É legal que ele dá tchau pra ela. Aí o cara olha pra ele e ele faz uma cara assim de...
É, ele fala, não, tipo, você devia voltar pro Alabama!
É Alabama!
E ela não quer voltar pra casa, porque a casa que ele acha que ela tem que voltar é a casa que ela era estuprada todo dia pelo pai, velho.
Pois é, não tem como, né?
Não, e é triste a comparação que ele fala. Ele olha assim pra ela, né? Ah, eu nunca te faria nenhum mal. Aí você vê o namorado dela chegando assim, não, eu me excedi porque eu fiquei com raiva, sei lá o quê, blá blá, dessa guerra toda. Você sabe que eu nunca te faria nenhum mal. Aí você fica tipo,
Sei.
Uhum.
Já fez, fi.
Não, e toda vez que ela aparece depois disso, ela tá fugindo de um relacionamento abusivo.
Tá,
né?
Com o olho roxo.
Olho roxo.
Aquela hora que ela tenta suicidar, que ela sobe no parapeito ali. Cara, aquela cena ali, rola aquele assoprinho do demônio. Ela pisa em falso ali com o sapato, velho. Quando ela vai subindo, eu já dá uma agonia. Fala, porra, não, essa mesa tá mole, não faz isso, não.
É escroto.
É muito foda. E ali que ela decide...
Que ela fala, chega,
eu vou ficar com alguém que queira ficar comigo. Isso.
Nesse meio tempo, o Forrest vai pescar camarão, monta uma empresa foda de camarão, não sei o quê.
Milionária. E a mãe dele fica doente.
A mãe dele fica doente e ele volta.
Que tem duas cenas nessa parte da pescaria que ele faz duas estupidezes. A primeira é quando ele vê o Lieutenant Dan
e pula do barco
e foda-se.
Em movimento.
Aí vai lá, fala com o Lieutenant Dan, tá, não sei o que, pra lá, daí a pouco tá o barco voltando e destruindo o cais.
É meu barco.
É isso aí, bora. E a outra é quando ele recebe a ligação, que ele já tem 10, mais 10 genes, né? Recebe essa ligação, sua mãe tá doente. Cara, na hora, para tudo, levanta, pula e vai embora.
Ele olha pra que lado é o Alabama.
Ele olha assim e fala, olha, ali,
é por ali. Puff,
e vai. Velho.
De sapato. Estupidez.
Ele pula de sapato, velho.
É tipo assim, ele podia ter pegado o barco e falar assim, para tudo e vamos de barco até ali, que eu vou ter que chegar mais rápido. Mas ele não, pula, flum.
É o foco, velho.
Vou cuidar da minha mãe, foda-se. Tchum. Não fala tchau, não fala nada pra ninguém, tô indo embora, flum.
A gente esqueceu de comentar quando ele encontra o Tenente D, né?
Que é no ano novo.
Que é no ano novo.
Verdade, saindo, ano novo.
Que importante. Nossa,
escrotíssimo.
Ele saindo da TV.
Saindo da TV com o John Lennon.
É.
Tá ali o Tenente D lá de fora esperando.
Eles deram pra você uma medalha de honra do Congresso. Pra você.
Forrest Gump,
um imbecil,
filho de uma puta, que eu tô vivo aqui, culpa é tua.
Aí ele vai, fica amigo lá, entendeu? Passa um novo com ele, aí tem aquele negócio das putas lá, as putas dão uma...
Que você é? É estúpido?
Você é estúpido, não chamei ele de estúpido. E você é um aleijado, um freak.
Que houve, Forrest? Ela tinha gosto de cigarro. Que é uma
coisa
que é um motivo
que
perfeito, cara.
Que
um
cara inocente ia falar, né,
velho? Tipo, não gosto, não curto, ok, mas tipo, eu não sabia o que vinha depois do cigarro, velho.
É, porque já teve uma cena dele com outra mulher, que foi a Jenny, na faculdade, que ele deu aquela ejaculação precoce lá, né, que ele até fala que sujou a roupa da mulher que tava acordada lá.
Ah, eu não gosto dela mesmo, foda-se.
E a mulher com o cara assustado dormindo.
Sweet home, Alabama. Where the skies are blue.
aí ele vai cuidar da mãe, a mãe morre.
Mãe morre e ele fica em casa.
Ele é? Fica em casa.
E a Jenny aparece.
Não. Ele arruma o melhor emprego do mundo.
Ah, é o melhor emprego, o melhor emprego.
Que ele não é pago pra fazer, porque ele já ganha toda a grana do mundo lá com a empresa.
Eu recebi uma carta do Lieutenant Dan, que ele comprou uma parte aí numa empresa de frutas e falou que não preciso mais me preocupar com dinheiro.
Isso.
E eu fui cortar grama.
Aí ele sentadinho no tratorzinho dele cortando a grama.
Felizão.
Felizão. Aí aparece a Jenny, aí ele tem a melhor época da vida dele.
Uhum.
Que é com a Jenny, aí tem aquela cena foda dela encontrando
jogando
a casa.
Jogando pedra na casa dela.
E aí tem a frase mais foda do filme todo, que é: às vezes não existem pedras suficientes.
É foda.
Puta que pariu.
Esse filme te quebra em vários momentos, cara. Pra mim, quando chega na parte que a mulher fala: não, você não precisa pegar o ônibus, eu já fico: puta que pariu, tá chegando a hora que eu vou desmontar.
Porque o que que acontece? A Jenny vai lá morar com ele, e aí eles passam um tempo juntos e tal, o quê? Uns 3 meses, não é isso? Eu acho
não,
que ele fala,
é
né?
Mais do que isso.
É mais do que isso? É um tempo lá que elas passam juntos.
Passam bastante tempo
cuidando dela. Mas eles passam como irmãos, assim, quase, né?
Ele cuida dela.
Não. Antes de casar. Antes de casar.
Quando apareceu de novo.
Quando ela aparece, que ela largou, que ela quase morreu, que ela se suicidou. E aí ela não se suicidou e foi lá e encontra com ele. E aí fica morando lá com ele. Aí dorme lá com ele, não sei o quê. Só que eles não transam. Aí ele fala: eu queria ser seu namorado. E ela fala: ah, eu não sirvo pra ser namorada.
Ele leva café da manhã pra ela, todo dia na cama.
Leva flores, todo dia.
Ele cuida dela.
Ela ensinou ele a dançar.
Ele respeita ela pra caramba. Ele cuida dela e ela dorme na cama de casal. E ele continua dormindo no quartinho dele, na caminha fininha.
Aí no ano novo ele fala pra ela: ó, eu também podia ser um seu namorado, porque eu também sei o que é amar e tal. E aí ela fica meio assim e tal. E aí de noite ela vai lá e transa com ele. E no dia seguinte vai embora. E aí ele decide correr.
Com o tênis que ela deu pra ele.
E aí ele corre por 3 anos sem parar. E ele ia até o oceano. Aí chegava, quando eu via que era o oceano, eu dava meia volta e ia de novo, voltava. Quando eu encontrei o outro oceano, eu decidi que eu ia virar e continuar correndo.
E cria um culto.
O melhor é os caras: não, você me inspirou, não sei o quê, eu queria que você me dissesse aí uma frase pra eu botar nos adesivos, pra eu vender. Aí ele: caralho, você acabou de pisar num cocôzão de cachorro. Ele: é, acontece. Aí, merda acontece.
Aí depois vai o outro: ah, não, porque eu tô querendo fazer as camisetas, perdi toda a minha grana, investi isso aqui, não tenho nada pra fazer e tal, não sei o quê. Passa o caminhão na lama, suja ele todinho. Não, toma aqui essa camiseta aqui amarela, ninguém quer usar a camiseta amarela. Aí ele seca a cabeça e, pô, Reva, tenha um bom dia.
Tenha um bom
aí
dia.
O cara abre e tá...
O smile fez.
Pessoa tentando ter justificativa. Você tá correndo pela guerra? Você tá correndo pela fome? Você tá correndo...
Pelo feminismo?
Pelo feminismo. Aí ele... Não!
Não, eu só tive vontade de correr.
Só tive vontade de correr.
E aí teve um dia que ele cansa.
Caralho, ele parou. Ele vai ele falar vai alguma coisa. Vai dizer alguma coisa. Vai dizer alguma coisa.
Eu estou muito cansado. Vou voltar pra casa.
E vira e sai andando.
E sai andando, aí todo mundo fica com cara de cu.
E nesse momento a Jenny vê ele. Na televisão.
Sim, é, ela tá trabalhando de garçonete. Ela manda uma carta pra ele, dizendo pra ele ir lá visitar ela. Ele recebe a carta e aí, como é o começo do filme, ele tá lá conversando com a velhinha. Aí a velhinha: não, não sei, você não precisa pegar o ônibus e tal, não. É só você correr 5 quarteirões aqui pra baixo.
Já
você
que
chega
você corre
lá.
Muito, é só descer aqui 5 quarteirões e tal. E é aquele negócio, foco. É ali, é, ele levanta e corre, que quase atropelado e vai embora. Fum.
E aí quando ele chega lá, encontra com a Jenny no apartamento dela, e aí ele descobre que ela é uma mamãe agora. E o filho é o Haley Joel Osment, o Menino Nesse Sentido, é o primeiro filme dele. E aí que ela fala assim: ah, você é uma mamãe, não sei o quê. Ele é, o nome dele é Forrest, que nem o pai dele. Ele, o pai dele chama Forrest, ele é, o pai dele é você, o seu animal.
Velho, e aí, velho?
E aí o...
Mas tem uma coisa que ele faz ali é que a lágrima cai.
Não tem como.
Ele pergunta: ele é inteligente?
É.
Puta ah, merda. Nossa, sério.
A preocupação dele era essa.
Aquela hora ali, velho, você sente que ele não é estúpido. Ele sabe das coisas. Ele simplesmente é mais lento. a atuação do Tom Hanks ali, pô, naquela cena...
Parece que foi
cena,
surpresa de verdade aquilo ali.
Me quebra de um jeito,
ele é
velho.
Não, ele é,
e o mais impressionante é você ver a diferença de pensamento dos dois. Ela preocupada, porque quando ele faz aquela cara de espanto,
você
ela vai lá
e fala,
você não fez nada de errado, você não precisa assumir, sei lá o quê. Ela fica toda preocupada. É. Aí ele é...
Inteligente.
Aí você já vê que tipo a preocupação dele não é a mesma dela.
Ela fala, ele é um dos mais inteligentes da sala. Puta,
nossa, hora. E os olhos dele nessa hora.
Nossa, velho.
E aí fala, vai lá conversar com ele, vai lá ficar com ele. E ele vai e senta do lado do moleque, os dois na mesma posição, velho. É. Até a cabecinha de lado, aí você fala assim, caralho, velho, olha aí.
É foda. E aí ela vem contar pra ele que ela tá doente. É uma doença, um vírus que os médicos ainda não sabem o que é.
E exatamente 81 que foi descoberto.
E aí ela que pede ele em casamento?
Ela que pediu. Dessa
ela
vez
que
ela
pede ele em casamento, ele
porque
aceita.
Ele já tinha pedido antes, né?
É.
Agora ela que pede.
Ele aceita e eles vão se casar. E nessa hora é legal, porque no casamento aparece o Lieutenant Dan.
Com Magic Legs.
É, Magic Legs, muito
exatamente.
Bom. E aí a Jenny morre, né, cara?
E a cena que ele fala com ela...
Puta, é outra, né? Também, que é
outra. E que ele não fala, eu tô com saudade. Ele conta a história pra ela. Você morreu numa quinta-feira, assim, assim, assado. E aí você já...
A cara de sofrimento dele nessa hora, assim...
Eu
é
sinto
de quebrar
a sua
o coração.
Falta, velho. Aí você fala, ah, não.
É na hora que ele começa a chorar.
É. Uhum.
E aí ele vai pegar o filho dele e vai levar pra escola, pra
que
pegar
é
o ônibus.
Primeiro dia que ele vai pra escola sozinho.
Sozinho. E vai e um detalhe que é foda. Ele abre o livro e a pena cai.
É, a pena cai.
Né? Porque pode ter gente que não percebeu, que podia achar que a pena tá ali.
Não, ela
cai
do livro.
A pena cai do livro.
Que é a pena que ele tinha colocado no livro.
Sim,
lá no começo,
lá no começo
do filme.
Pois é. Aí o garoto vai, é a mesma mulher que tá dirigindo.
É a mesma, né?
A mesma mulher.
Ela para, olha pra ele e fala assim, você sabe que esse aqui é o ônibus da escola, né?
Tipo, você é que você é.
Sim, você é a fulana de tal.
Não, eu sou Forrest Gump, você é fulano de tal e vambora.
Isso.
Tchau, pai. E não dá um tchau assim, sabe? Moleque indo pra escola sabendo que vai jogar futebol.
Aí o menino tá subindo, ele, filho, eu vou estar aqui.
Ele ia falar outra coisa.
Ele ia falar outra coisa.
Fala, não, não deixa ninguém falar que você é burro.
É.
Uma coisa assim, estúpido. Mas ele decidiu falar outra coisa, né?
Aí ele fala, eu vou estar aqui.
E ele fica ali, esperando.
E a pena?
Peninha vai embora. Naquele momento ele deixou de ser alguém que é levado. Agora ele tem um propósito ali. O propósito dele tá ali, definido.
Exato, que é cuidar do filho que ele teve com o amor da vida dele. É um filme, porra, sensacional, cara. É.
Ele te faz sorrir, te faz chorar.
Te faz chorrir mesmo.
Faz chorrir, né? Cara,
acho que pode ser esse o nome. Ele vai te fazer chorrir. É fantástico.
Obra-prima.
Obra-prima. É fantástico. Mereceu todos os Oscars que venceu. Merecia ter vencido trilha sonora. Merecia ter vencido melhor som. Merecia ter vencido tudo. É um filme daqueles que você guarda no coração pra sempre. E toda vez que você assistir, você vai chorar. Porque a vida é como uma caixa de chocolate. Você nunca sabe o que você vai tirar. E é isso. Esse é ensinamento pra vida realmente, cara. A vida te traz coisas que você não espera. Igual uma criança que você nem sabia que era seu filho.
Exatamente.
Com o amor da sua vida. E de repente você tem que ser pai, né? E você...
Se vira nos 30.
Se vira nos 30. É isso aí, cara. A vida é isso aí. Uma caixa de chocolates.
E queremos agradecer aos nossos patrões:
Alberto Marinho,
Álvaro César Dolin Júnior,
Hamilton Gonçalves,
Ana Paula,
Andréia Almeida de Oliveira,
Arthur Bárbaro,
Arthur Gustavo,
Arthur Bonifácio,
Bruno Gunter,
Bruno Henrique Sendrin Passos,
Carolina Tchau,
Central 47,
Dalton Ferreira Soares,
Daniel Cacheta,
Daniel Moreira,
Daniel Sirkoski,
Daiane Baraldi,
Deberson Carvalho Nascimento,
Denis Donato,
Diego Francisco de Paula,
Diego Henrique Nogueira Batista,
Diego Martins de Oliveira,
Diego Beconzitos,
Diego Freitas,
Éder Cardoso Santana,
Edmilson Ferreira da Silva Júnior,
Edson de Almeida,
Eduardo da Silva Bandeira,
Eduardo Ramos,
Eldis,
Eliezer Souza,
Ezequiel Ferreira,
Emílio Mansur,
Fábio Figueiredo,
Fábio Tartaruga,
Fabrício Martins Cruzeiro,
Felipe Aluoto,
Felipe Bezerra,
Felipe Fiorito,
Fernanda Carolina Aguiar,
Fernando Abreu Gontijo,
Clodo Simões,
Gabriel,
Gian Nucci,
Guilherme Bandeira Santiago,
Guilherme Frediani,
Gustavo Oliveira Cardoso,
Gutenberg Lima dos Santos,
Elder Malch,
Henrique Yamarino Foca,
Henrique Pinheiro,
Henrique Soares Silva,
Ildebrando Cortonese,
Igor Daniel Cortez Gomes,
Jaqueline Oliveira,
Jefferson Cordeiro,
João Paulo Alves da Rocha,
Joel Elias,
Joyce Oliveira Castro,
Josaí EG Júnior,
José Armando Bizarria Gomide,
José Edson da Silva,
Lauro,
Leonardo Assunção,
Leonardo Formati,
Lobo,
Luana Santos,
Lucas Costa,
Luiz Alfredo Lopes Soares Filho,
Luiz Gustavo Carbossi Tucci,
Luiz Borges,
Márcio Machado Matos,
Márcio Vinícius,
Maicon Rabelo,
Moisés Almeida,
Nicolas de Oliveira,
Pablo Gomes,
Paula Andia Spencer,
Rafael Antunes.
Ainda bem que você falou ele.
Manda um beijo pra ele.
Não, não manda não.
Manda um beijo pra ele.
Não manda não. Rafael de Queiroz Pereira,
Regis Silva,
Renato Araújo,
Renato Ferreira Siqueira de Souza,
Ricardo Malen,
Roberto Castelo Branco,
Rodrigo de Castro Anes,
Rodrigo Tomoyose,
Rogério Galiani,
Sérgio da Costa,
Silton Heleno Maciel Júnior,
Tiago Cezimbra,
Tiago Mendanha do Nascimento,
Tiago Oliveira Martins Costa Luz,
Tiago Peixoto,
Peixoto, Valdir Fumene Júnior,
Vinícius Zomparelli,
Vitor Dutra Freire,
Wanderson Teixeira Barbosa,
Wesley Sam
e William Spengler.
Obrigado a todo mundo que colabora com o Portal Refil. Sem vocês, nada disso seria possível. Amamos a todos. Um beijo. E aí, manda um beijo pra tela.
Manda, não. Manda.
A fool off his guard could fall and fall hard out there on the dunes.
Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.